Perdidos na Parallax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é olhar pra uma amiga minha e dizer: bicha, a senhora é destruidora mesmo, hein, querida?
Exaltando as amigas, isso mesmo.
Claro. E aí, gente, eu sou a Débora Fofano e eu odeio esse papo de que mulher compete entre si. Homem que é amigo de verdade.
É. Yeah.
Ai, tá lá.
Os passos do Neymar, os passos.
O Fred ficou até encabulado agora.
E aí, meu povo, com a boa... Aqui é Fred Costa e ninguém me convida pra escrever um artigo.
Porra!
Eu te chamei já várias vezes.
Não, ninguém me chama pra escrever artigo aqui.
Porra!
Você fica escrevendo, aí fica dois textos perdidos na Parallax lá sendo exaltado. E eu aqui, que inclusive edito o programa e edito os textos...
Sendo humilhado.
Oh, meu Deus, Fred. Matheus, chama o Fred pra escrever contigo.
É, alguém tem que chamar esse rapaz, coitado, tá carente agora. Homem é assim, né? Homem é assim, carente.
Ah, o Matheus tá dizendo no chat que é a reparação histórica. Então, gente, a gente tá aqui nessa palhaçada de reparação histórica e convite pra artigo, porque hoje a gente vai falar sobre o artigo que a Débora e eu e a Débora, nós duas juntas escrevemos.
O artigo que as minhas escreveram está no livro Ensaios de Filosofia Brasileira, organizado pelo Átila Monteiro, Matheus Ochoa, Pedro Santiago e o John Aquino, que já esteve aqui com a gente no programa sobre o Marcuse. No final do programa a gente até falou sobre esse livro, né, que ainda estava para sair, mas agora saiu. Tá aí o PDF rodando para quem quiser ver e, obviamente, na descrição desse episódio.
A Parallax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Então, como a Raquel disse, a gente veio aqui falar do nosso artigo que está neste livro, que é um artigo que fala sobre as filósofas brasileiras, sobre as mulheres que pensaram a filosofia no nosso país, especialmente também aqui no Nordeste, né? Pra gente contrapor a tese de que a filosofia é somente europeia e só feita por um bando de macho. A gente tá aqui pra dizer quem são as mulheres que fizeram filosofia nesse país.
E quem são as mulheres que fazem também, né? E aí a gente aproveitou e falou das nossas amigas, das nossas professoras, das mulheres que a gente admira e que estão aí num time muito grande, competente, mostrando que não é só homem que faz filosofia e não é só europeu que faz filosofia.
Maravilha.
A gente faz filosofia se balançando na rede. E às vezes até balançando menino junto.
Gente, já que ninguém me convidou pra escrever esse artigo, eu vou ser o mediador desse programa, não é isso?
Tô aqui fazendo aqui.
Fred, mas a gente te convidou pra fazer a correção ortográfica.
Ele fez toda a revisão do que fez.
Maravilha de convite, hein? O artigo de vocês se chama As Filósofas Brasileiras. Breve levantamento do pensamento filosófico das mulheres. E aí, então, eu vou ficar formulando pergunta pra vocês, né? Durante o programa.
É porque assim, gente, já que a gente ia falar sobre filósofas, e as pessoas sempre dizem, né? Ah, não é filosofia, ou não é filósofa, e etc. Então a gente apresenta, faz uma espécie de uma lista.
Um resgate.
Um ensaio, uma lista. A gente rasga logo o nome do pessoal e o que o pessoal escreve. Então, o que essas mulheres escrevem, debatem, produziram, produzem. Então, se você quiser, assim, ah, eu queria falar sobre tema tal, dá uma olhada lá no nosso artigo, vê se tem alguma mulher que falou, que tá falando e cita, né? Acho que o mais importante e o que a gente tentou muito nesse artigo, né, Débora, é incentivar as pessoas a citarem mulheres.
E é uma coisa que a gente já tá fazendo há bastante tempo, né, Raquel? Durante esse ano de 2021, a gente até participou de um curso que a gente ofertou pela Escola das Pensadoras, divulgamos aqui algumas vezes, e a gente estuda, né, sobre as pensadoras, a gente estuda algumas filósofas, em especial gosto muito da Bell Hooks, tô sempre lendo a Silvia Federici, além de muitas outras, e a gente teve a oportunidade de ofertar esse curso, mas aí a gente pensou assim, poxa, mas e as brasileiras, né? A gente fala tanto de pensadores estrangeiros, de mulheres que estão produzindo aí a partir das suas questões dentro dos Estados Unidos, por exemplo, da própria Europa, mas a gente teve que voltar o nosso olhar aqui para as produções brasileiras que também dialogam com as questões que estão sendo produzidas aqui na América do Sul, que inclusive a Raquel também tem estudado bastante. Então surgiu dessa inquietação da gente, né, com vários conhecimentos distintos sobre as filósofas. E aí é isso que a Raquel falou. Tem esse levantamento das mulheres, a gente já vai comentar aqui como é que foi, mas a primeira parte do artigo é como se fosse um preâmbulo, né, Raquel? Onde a gente procura situar a questão.
Então a gente explica assim, não é um artigo que vem das vozes da nossa cabeça, embora muita gente produza ciência desse jeito, e também é um artigo meio denúncia, né? Nesse nosso preâmbulo a gente explica, né, por que falar de mulheres, né? Por que é tão importante que a gente mencione as filósofas, né? Do mesmo modo que é muito importante que a gente resgate uma filosofia brasileira, e aí dentro desse resgate que a gente faça uma exaltação da filosofia nordestina como um posicionamento político também, né, intelectual e político, a gente ainda coloca mais esse recorte, né, da filosofia nordestina feita por mulheres, partindo do pensamento de mulheres, né? Então, assim, a gente fala de pesquisadoras que estão não só no âmbito dessas pesquisas feministas, mas que pesquisam desde filosofia antiga e história da filosofia, desde a Grécia, filosofia africana, filosofia quenética e por aí vai.
O que é um ponto muito interessante que a gente até conversou já sobre isso em alguns outros episódios, né? Que as mulheres não precisam necessariamente somente estudar sobre feminismo, né?
Sobre questões de gênero, né? Obviamente que essa é uma grande inquietação para as mulheres, né? Assim como homens também precisam e devem estudar sobre feminismo e sobre filosofia e gênero, né? Mas várias filósofas brasileiras estão aí se dedicando a campos diversos de saberes, como a Raquel começou falando, né? Desde daquelas filosofias mais tradicionais até essas mais decoloniais e contemporâneas que procuram desconstruir um padrão. Eu gosto muito que a gente comece fazendo essa reflexão e pensa numa questão assim, por que que não tem tantas filósofas, né? Alguém pode inadvertidamente pensar assim, ah, não tem filósofa porque as mulheres não se interessam por esse ramo do pensamento e tal. Mas, para mim, tudo é uma construção histórica, né? O fato de talvez não ter tantas mulheres na filosofia, ou mesmo, a gente já falou isso aqui em outros momentos, em outros campos do saber científico, né? As mulheres não ocuparem tanto a academia e o campo científico na mesma proporção que os homens, isso é decorrente de um percurso histórico que a gente procura explicar no livro, né? Por que que isso acontece? E é claro que a gente vai falar hoje aqui também. Por quê, Raquel? Que as mulheres não estão na academia, não estão na ciência, não estão plenamente na mesma paridade, mesma quantidade que os homens.
Aí a gente chama o nosso convidado sociólogo especialista Fred Costa para ele responder.
Bem doida.
Esse levantamento é interessante porque tem na coluna essas mulheres, né, da Trampoff, né, os estudos da Carolina, mostrando os índices de mulheres na graduação e pós-graduação, né, e a cada ano a gente vai vendo que esses índices diminuem, e à medida que as exigências de pós-graduação vão acontecendo, né, as mulheres vão deixando o caminho, né, não de uma forma consciente, mas porque a gente sabe as dificuldades que são, e a gente sabe que existem panelinhas e existem círculos que são muito difíceis de quebrar, que é esse círculo da broderagem, da amizade masculina e do homem que favorece outro homem.
É, mas isso é um problema, tá falando de coisas atuais, mas o problema da mulher filósofa, né, é que não tinha acesso a nada disso, especialmente há um século, dois séculos atrás, né?
Primeiramente é que, assim, a mulher, ela foi muito preparada ao longo da história para cuidar das questões domésticas, de uma economia. Isso é histórico. Desde lá da Grécia Antiga, a gente vê que a mulher não ia a público, não se dedicava ao público. Tanto é que tem alguns personagens, assim, dentro da filosofia, icônicos, como a própria Diotima, Aspásia e tantas outras, que foram as que desafiaram essa lei, né? E muitas foram perseguidas.
Se a gente observar, a Diotima, ela é tratada na academia só como aquela mulher que Sócrates deu a voz para falar sobre o amor e pronto, né? Então, Então, a ela ainda cabe apenas esse papel de discutir sobre o amor, que é uma coisa feminina.
É, e o papel dela é assim, ela não pode participar do banquete, ela é pedida para se retirar, né? Mas ela foi aquela que despertou a reflexão, né? Existe, assim, grande especulação sobre quem realmente foi Diotima, que ela seria essa pitonisa, essa grande sabedoria, que ela viajou o mundo e trazia muitos saberes e tudo mais. Mas realmente não há um reconhecimento dessa importância, ela é colocada dentro de um lugar menor, né? E isso aconteceu durante séculos. E até mesmo essa questão doméstica, do amor ao filho e tudo que a gente fala de ser uma questão muito voltada para o lar, claro que vai depender de cada cultura, de cada lugar. Mas como nós fomos povos também colonizados, a própria ideia de amor, esse amor maternal que foi trazido dessa concepção europeia cristã aqui para o Brasil, ele se disseminou entre a gente, né? Então a mulher é dedicada a esse cuidado com a família, com os filhos, com a criação doméstica, e isso é uma grande missão que é defendida até hoje pela galera mais conservadora, que assim, longe de mim tirar a importância disso, né? De forma alguma, mas restringir esse papel patriarcal àquilo que a mulher pode desempenhar academicamente, intelectualmente, na sua vida profissional, é você tirar um monte de argumentos do que a mulher pode fazer. E aí, isso se desdobra no campo não só da filosofia, mas da educação, quando a gente vai pensar, por exemplo, no surgimento das escolas aqui no Brasil. Na própria surgimento da educação, a mulher frequentava qual escola? Qual escola era permitido que ela fosse se educar se ela fizesse parte de uma família abastada suficiente para poder pagar os estudos dela? A educação não era universal no Brasil antes de 1997, com a LDB. Antes de 1997, a educação não era direito de todos os cidadãos, pra vocês terem ideia.
Quando eu era criança, eu estudei numa escola do SENEC, aí o ensino médio não era ensino médio, era ensino científico e o pedagógico. E o pedagógico eram só as mulheres que estudavam, porque elas estudavam para ser professoras polivalentes, que é a tia da escola, né?
Uhum. É, e era considerado normal, né? Que o pessoal chamava de normal. Mas normal por quê?
E é porque eu fui criança um dia desse.
É, mas isso também tinha na minha época. O Saviani, na História das Ideias Pedagógicas, que é um livro fantástico, ele fala sobre isso, né? A escola normal, ela foi criada para as mulheres darem prosseguimento aos seus estudos mais avançados, né? No segundo grau. Mas para quê? O que é o normal? Cuidar da casa, alfabetizar os filhos, cuidar do lar, fazer a comida, saber cuidar do que é normal. Porque, gente, como a escola não era universal nem direito de todos, quando você entrava na primeira série, né, do ensino fundamental, você já tinha que saber ler e escrever. Era a obrigação da mãe alfabetizar os filhos, né? Então o filho, ele já tinha que entrar alfabetizado. Tanto é que depois foi criado o Mobral, né, prézinho, aonde era o pré-escolar, porque quando você vai para a escola, você já tem que estar alfabetizado. Então não era obrigação da escola nem alfabetizar. Então esse projeto de um país que todo mundo sabe ler e escrever é um projeto da LDB a partir de 1997. Então é muito recente, Raquel. A gente estava na escola essa época, tá entendendo? Até então, o primeiro grau era dividido da primeira à quarta série, depois o ginásio, que você tinha que fazer uma prova entre a quarta e a quinta série para você ir pro ginásio.
Eu não lembro de fazer essa prova, não.
Não, a gente não pegou essa prova, mas nossos pais com certeza pegaram, assim, tinham que fazer a prova pro ginasial. Nossos ouvintes podem contar aí, se lembrarem dessa prova do ginasial. E aí, o segundo grau, que era hoje em dia ensino médio, era uma coisa assim, era muito avançada, né? E aí tinha algumas opções. Científico, que era para quem gostava mais dessas áreas de engenharia, matemática, exatas, vamos dizer. O normal, que era para as mulheres. E também tinha um maravilhoso, que foi o que eu fiz. Contabilidade.
Olha aí.
Olha só.
Pra aprender a fazer a economia doméstica.
Claro. Não, mentira. É pra ser contador, ganhar dinheiro. Ser doutor advogado, a galera fazer contabilidade, técnico, né? Mas, claro, existiam outros cursos técnicos. Mas a formação geral, que a gente entende hoje como ensino médio, eram poucas as pessoas que faziam, né? Não era o regular. O padrão, inclusive dos anos 90 até início dos anos 2000, é que as pessoas fizessem ensino técnico no ensino médio, né? Isso deixa reflexos muito grandes na nossa história. E nessa época toda, tudo que a gente tá falando aqui, as pessoas não tinham acesso à filosofia e sociologia. Ela perdurou durante muito pouco tempo na educação básica, nessa faixa de ensino, durante muito poucos anos, que foi antes da ditadura, porque com a ditadura, novas reformas, também foi tirado filosofia e sociologia e colocado o famoso OSPB, moral e cívica, essas coisas assim. Então, era ruim pra todo mundo.
Só não era ruim pra quem tinha dinheiro.
Cara, Raquel, a educação no Brasil é tão trágica que até pra quem tem dinheiro era ruim. Era menos pior, eu não tô passando pano, não. Eu só tô dizendo assim, que era menos pior.
É, eu tô pensando aqui nesse acesso à universidade, né? Porque se a educação, ela era técnica e já era difícil pra mulher ter esse acesso, sair do ensino médio e ir pra uma universidade era uma coisa realmente pra poucos, era pra elite.
Era.
Então, assim, se você pensar numa mulher que conseguiu fazer universidade, conseguiu todo esse acesso, você tem que ver também esse aspecto econômico. Embora, claro, sim, a gente saiba que muita gente conseguiu a duras penas, conseguiu porque teve algum aporte aí, ajuda de outras pessoas e tal, mas que essa coisa do acesso à universidade era ruim, era. Então, eu sempre acho que pra quem tem dinheiro não é tão ruim, não.
Inclusive, um bom ponto sobre isso que vocês levantam no artigo é citar a questão do legado. Vocês falam, por exemplo, que, embora sendo o acesso difícil, como é que você teria no Brasil colonial uma mulher deixando um legado filosófico? Porque, apesar de tudo, alguém deve ter estudado.
Um grande exemplo é a própria Anísia Floresta, que a gente cita, e eu já ia conectar exatamente com ela, ainda bem que tu falou, Fred, porque, assim, a Anísia Floresta, é o que a Raquel tá falando, era de uma família abastada, de uma família que proporcionou a ela ter boas condições de estudo, estudar nas melhores escolas. Por isso que ela pôde, inclusive, terminar os estudos fora do Brasil, e ela teve a oportunidade de encontrar, de ser aluna, né, de ser pupila do Augusto Conte. E aí ela veio para o Brasil e, a partir dessas ideias positivistas e as ideias do desenvolvimento científico, ela instalou no Brasil uma escola onde as mulheres estudavam as mesmas coisas que os homens. As mulheres teriam direito ao acesso ao mesmo conhecimento que o homem. Mas aí você veja, Raquel, o ponto que eu estava argumentando antes. A Anísia Floresta, para ter uma boa educação, e porque a condição financeira dela permitia, ela saiu do Brasil.
Uhum.
Para você ver como é precário até para quem tinha dinheiro, né? Porque a nossa elite, gente, e aí eu vou voltar aqui pro nosso queridíssimo Jessé Souza, é a elite do atraso. Mesmo os abastados, mesmo a galera rica, ninguém tava ligado em estudar, não. Quem estudava, quem se formava, quem se dedicava à educação é um ponto fora da curva. Claro que temos pessoas incríveis, mas são pontos fora da curva, né? Ovacionamos essas pessoas, são maravilhosas, importantíssimas, mas são pontos fora da curva. Porque mesmo quem tinha acesso à educação de qualidade, não tinha a preocupação em desenvolver essa educação de qualidade no Brasil. E aí, qual é o paralelo que eu tô tentando estabelecer aqui? Se a educação não presta, como é que a gente vai querer desenvolver um pensamento filosófico autêntico, potente, e que as mulheres possam também desenvolver? É muito difícil. Então, realmente, as mulheres que produziram filosofia aqui no Brasil, que vem produzindo, elas estão passando por esse momento de reparação histórica mesmo, porque é tirando leite de pedra, porque não havia espaço dentro da educação para o desenvolvimento delas. Mesmo assim, elas foram à frente, e muito por mérito próprio. Mais recentemente, claro, né, bem mais assim, já século XX e tal, a gente começa a ver grandes mulheres, muitas mulheres expoentes do pensamento filosófico, mas que devem também ao legado do que essas mulheres anteriores fizeram no desenvolvimento a partir daquilo que era nada, nada. E aí tem um ponto interessante no artigo que a gente argumenta isso, né? Qual é esse legado antigo que a gente pode pesquisar em fontes históricas? Realmente não tem muito.
É difícil.
É difícil, mas e se não ter muito, é exatamente o que demonstra como nós fomos apagadas, o quanto o conhecimento da mulher foi apagado, o quanto foi difícil esse percurso, porque não tinha espaço para essa produção, nem na vida escolar, nem na vida acadêmica, nem na vida privada, porque não tinha acesso, né? Não tinha tradução, não tinha essa possibilidade de você alcançar essa potência, né?
É, e ao mesmo tempo hoje a gente sabe, já tem acesso a algumas histórias de mulheres que estiveram lado a lado com grandes nomes aí do pensamento e que estiveram não só no papel de dar esse suporte, né, doméstico, de manter a pessoa alimentada e com roupa limpa. Será que a Hegel teria escrito lá a grande obra dele se não tivesse uma mulher para cuidar do menino e para alimentá-lo? A obra do espírito, que eu esqueci até o nome. Eu já disse hoje que eu tô broca. Acho que foi só que eu peguei demais.
Tá sempre broca, mulher.
É, posso mais nem dar desculpa do sol, né? Tô broca mesmo. Então, assim, que as mulheres estavam nesse papel não só desse suporte doméstico, do cuidado, mas também debatendo os temas, revisando os textos, auxiliando, mas que não tiveram os seus nomes aí. Não tiveram crédito, né? Tô lembrando aqui da esposa do Marx, esse fim de semana, conversando com alguns amigos da psicologia, a gente estava comentando sobre o papel da Ana na produção intelectual do Freud, né? O papel da esposa do Freud. Então, hoje a gente já sabe que tiveram mulheres em discussões teóricas em pé de igualdade, mas que elas não tinham esse reconhecimento público, né? E aí, voltando para essa coisa da mulher no espaço doméstico, né? Que se a gente voltar bem muito aí na história, a gente chega na Grécia e naquela ideia do cidadão, né? O cidadão, ele era um homem aristocrata. A mulher, o menino escravo, e os animais e as plantas eram a mesma coisa. Era aquela ideia do falcão, assim, como são os bichos, são os animais. Era tudo, assim. Então, não tinha, né? A mulher não tinha esse reconhecimento. Quando a gente vem para a modernidade, a Declaração dos Direitos Humanos é a declaração do homem branco europeu. E que tem dinheiro, sim, burguês, porque, de novo, a mulher, o menino e o pobre e as plantas estão no mesmo nível. Às vezes, o pessoal valoriza até mais as plantas e os pets. Até hoje, tem gente que faz isso.
A primeira mulher que foi reconhecida por um filósofo como essa parceira de produções foi a Harriet Taylor Stuart Mill, né? Que foi a esposa dele, mas ela tem uma produção própria. Você tava falando, eu tava lembrando disso. E outra, sobre essa declaração do direito dos homens e do cidadão.
Tem a Emily, né?
A Emily de Gouges foi decapitada porque ela escreveu O Direito das Mulheres Cidadãs, né? Ela escreveu também uma obra referente na mesma época. E ela foi perseguida e decapitada exatamente por ter proposto isso que a Raquel tá falando, né? Olha, não é só homem nesse mundo, não, a gente é outra história. E tem várias outras, né?
Na hora de levar a guilhotina lá, ainda falou, se eu tenho julgamento de homens, por que que eu não tenho o mesmo direito que os homens? Né? Por que que as mulheres não têm? Então, essa discussão do papel da mulher é muito antiga. Eu tenho estudado as Confissões da Carne, lá do Michel Foucault, tô fazendo uma aula de uma pós com um amigo, que tá dando esse curso, e a gente tá vendo como a instituição do casamento, ela ajuda a manter a mulher nesse lugar doméstico, né? De manter a mulher nessa função do casamento, de criar que a função da vida dela, o auge da felicidade dela vai ser cuidar de uma casa, do marido, do filho. E aí trabalha a questão da sexualidade dela também, que tem que entrar dentro desse molde. E a educação também tá nesse pacote, né? Da construção dessa subjetividade feminina que tá a serviço do homem, né? Que tá a serviço da casa. Estava lendo e pensando em comentar sobre isso na aula, de que as pessoas falam muito que a mulher não precisa ser feliz no casamento, né? Ela tem que fazer o marido feliz. Se a gente pensar assim, as nossas avós, na época das nossas avós, a gente vê que tem muita mulher que só conseguiu encontrar felicidade depois que ficou viúva. E dificilmente uma mulher de antigamente ficou viúva e quis casar de novo, né? Porque era isso, era o casamento como uma prisão. Pro homem era a prisão da monogamia, digamos assim, grosseiramente falando, em ter que trabalhar e prover a casa e não poder ser livre. E pra mulher era essa prisão porque cabia a ela dar a felicidade, ao homem e aos filhos. Mas, e pra fazer isso ela tinha que renunciar. Então esse lugar de abnegação foi um lugar construído e no qual a mulher foi colocada. Então não tem como, né? Assim, as gatas ajudaram lá os maridos delas e revisando o texto, escrevendo, não sabemos até que ponto, por exemplo, até gosto de brincar, né? A gente nunca sabe até que ponto o que a gente lê do Marx é realmente do Marx ou foi a mulher dele que tava lá escrevendo e pensou assim, esse cara tá falando muita bosta, vou escrever aqui o que eu quero, e é o pensamento dela.
Ixi Maria, se o marxista escuta isso aqui, é cancelado esse podcast.
Gente, não cancela a Débora e o Fred não, mas é assim, a gente, às vezes a gente vai brincando pra poder tirar até o peso, né, da seriedade.
Concordo com você, pode, se for por isso, pode me cancelar, é.
Tem aquela outra fanfic do Dostoiévski também, né, que a mulher dele que foi escrever. Até que ponto esses caras foram originais ou foram as mulheres? A gente tem também no campo da arte a Claudel, esqueci o nome.
Camille Claudel.
Tem o caso também daquela aquela moça americana, né, do Big Eyes.
Sim.
Né, que tiveram as
Sim.
obras apropriadas, expropriadas pelos maridos, que foram exploradas. Então, gente, é fazer Sim. esse artigo...
Isso é histórico.
E falar sobre mulheres é fazer também esse resgate histórico, essa reparação, e trazer essa questão à tona, né?
Esse imaginário do papel da mulher dentro do casamento, ele também... se acumula na cabeça do homem. É a herança do patriarcado, né?
E que então, foi totalmente que fundamentado pelo cristianismo, né? O estabelecimento do cristianismo, que é o que eu estou estudando agora lá nas Confissões da Carne, né? O estabelecimento do cristianismo como a grande religião ocidental e como o cristianismo moldou essa estrutura social do casamento.
É, e isso faz com que, assim, o homem, mesmo hoje, uma pessoa que se acha desconstruída, dentro desse seu imaginário, a referência de conhecimento que ele precisa buscar não é numa mulher, é em outros homens. Então, a gente vai, recorrente vezes, encontrar nos nossos colegas, eles buscando as referências dele em outros homens, né? Porque, é como a Raquel estava falando, o papel da mulher dentro do casamento é de subserviência. Então, por que que ele vai procurar referências nas mulheres? Então ele sempre vai procurar nos homens, porque historicamente foi isso que foi dado, foi isso que foi construído, né? E isso tem muito a ver com essa questão do cristianismo, como o Raquel também está colocando, porque o cristianismo tem como a sua base o homem, né? Só ele que pode fazer parte do clero em si. E aí a mulher não é referência para nada. Ela é assim, ela é assistente, né? Como em outras profissões isso também acontece. Até a enfermeira tem gente que acha que é assistente do médico, né? Então, a mulher tá sempre nesse papel coadjuvante.
Tá cuidando.
Acha um grande homem, sempre tem uma mulher, mas tá por trás, né? E essa ideia de que, então, por exemplo, eu vou escrever um artigo, fazer minha tese, minha dissertação, minha monografia, seja o que for, você vai olhar lá nas referências, é só homem. Você vai olhar a referência de um livro, a quantidade de artigos, a maioria é o quê? É homem. Isso não se diz respeito só à quantidade diminuta de mulheres que conseguem produzir na mesma proporção que os homens, mas também ao fato dos homens procurarem sempre como referencial outros homens e sem se dar conta disso. Esse movimento é, de certa forma, o inconsciente da sociedade e dos homens. Eles se mobilizam para o conhecimento em torno de outros homens. A Raquel chamou isso de broderagem acadêmica, mas a verdade é que é isso mesmo, tá entendendo? Ah, eu vou fazer uma mesa, vou chamar quem? Os meus parceiros, meus amigos, tá entendendo?
E depois acusam a gente de fazer panelinha do bruxaria, né?
É, a gente que faz. Não, mas o problema para a sociedade é que se a mulher fizer panelinha, aí ela é bruxa. Agora, se o homem faz panelinha, aí ele é empresário, aí ele é bem-sucedido, ele é, né, tudo de bom. Agora, a mulher fazendo panelinha é fofoqueira, tá querendo se mancomunar, quer falar mal de homem feminista,
né? Se junta só para falar mal de homem, né? Que a gente não tem outra coisa para falar, segundo a cabeça desse povo.
Exato. Então, assim, não é que eu, ah, meu Deus, me chame, eu quero estar nas rodas de vocês. Não se trata disso. É só pro pessoal começar a se ligar. E aí fica até esse recadinho meigo aí, amistoso pros nossos ouvintes.
Oi, amigos!
Então, ó, vamos se ligar, dá uma olhada aí nas coisas que você anda produzindo, que você anda fazendo. Tem referencial de mulheres que produziram? Aí a pessoa fala assim, não, não tem não. Aqui na minha área, mulher não estuda sobre isso, não. Será mesmo? Ou você que não procurou? É mais fácil você ficar no seu círculo, né? Você ficar restrito ali àquilo que você está produzindo. E aí, para contrapor isso, que eu e a Raquel escrevemos um artigo falando, olha, tem mulheres produzindo em todas as áreas.
Tem, não, e não está faltando.
Não está faltando. São trabalhos de qualidade, são coisas fenomenais, mas que, assim, não é que a gente precise do reconhecimento dos homens para continuar fazendo, não. É só, assim, aquela cutucada de, olha, esse argumento aí de que não tem, é mentiroso, é falho.
Assim, eu mesma, né? Eu fui olhar as minhas referências quando eu me dei conta de como a gente é apagada, né? De como a gente é silenciada. Eu fui olhar as referências da minha monografia. Eu acho que tem uma mulher só nas referências bibliográficas. Na minha dissertação tem duas, né? E no meu doutorado tem, eu acho que duas ou três mulheres como referência. Mas uma autora eu sei que eu usei com certeza, que foi a Antoinette Ravoir. Mas era muito difícil pra mim achar, sabe, referência de mulher. E aí eu fui procurar, mas aí depois eu pensei, por que que é difícil? Porque as pessoas simplesmente não expõem esses trabalhos, né? Uma época eu fui pesquisar, procurar em revistas especializadas de cybercultura, não tinha nenhuma mulher. E quando eu entrei num grupo de pesquisa, pesquisa, depois que eu terminei o doutorado sobre cybercultura, a maioria eram mulheres.
Uhum.
E aí, onde é que tá esse trabalho? E aí, eu conversando com uma colega, ela falou assim, Raquel, eu já mandei artigo para várias revistas e sempre voltam. E depois eu vou ler a revista e tem artigo num nível intelectual muito menor do que o meu.
Isso também recai num problema que a Débora sempre bate quando ela tem a oportunidade, que é, você entra num curso de filosofia, você é mulher, não estuda uma mulher, não tem nada, não aparece uma no cronograma das cadeiras. Aí ela começa a não se ver representada. As mulheres que se formam, como vocês, elas vão na raça, né? Fora todos os problemas de carregarem todos os pesos para que os homens consigam não ter peso nenhum e só se formar, né? Questões de casa e tudo, né? Como a discussão de representatividade que existe, por exemplo, no cinema, em todas as esferas, né? Se você não se vê representado, você começa a não ter tanto interesse mais. E começa a ver que tudo aquilo tá, de alguma forma, contra você. E aí, às vezes, é peso demais. Às vezes, não. É um peso demais. E aí, como é que você segura essa marimba?
Não, e outra coisa. Essa, o Fred tá falando assim, a representação, e todo mundo entende isso bem, mas tem um problema da identificação, né? No caso, você não é um processo consciente. Muitas vezes a mulher tá ali naquele curso, aquilo não dialoga com ela. Isso não quer dizer que a pessoa é em si mesmada e só quer estar tratando dos seus problemas pessoais, não. Mas é porque aquilo não faz sentido no universo dela. Não, não faz parte do universo sentido de algumas mulheres que estão, por exemplo, dentro do curso de filosofia, porque não dialoga com ela. Então, esse processo de não se sentir representada, muitas vezes é inconsciente. Nem chega com clareza para as mulheres, né? E como isso é constante na academia, faz com que os homens também se comportem na academia, percebendo que ali não é o espaço das mulheres. Então, por isso que rola muito assédio. O Matheus está chamando a atenção aqui para essa questão. Em muitos cursos que são masculinizados, as mulheres que estão presentes, elas não são vistas como parte constitutiva daquele curso, daquele lugar, como não pertencentes àquilo, porque o que está ali, o objeto em questão, não são elas. Então, elas são só um acessório e por isso elas ficam fetichizadas. Elas viram um objeto, né? E aí, com isso, rola muito assédio, perseguição, não só assédio sexual, mas inclusive...
assédio moral,
assédio moral, bullying, tudo isso, né? Todo silenciamento que acontece, né? A mulher tem que estar sempre se provando, né? Para além daquilo que ela está fazendo, como a Raquel estava dando esse depoimento da questão dos artigos. Parece que à medida que a gente vai fazendo, a gente tem que fazer mais e mais para dizer, ó, não, peraí, eu não sou só uma doidinha. Eu passei muitas vezes por isso, acho que passo ainda, né, que eu não tenho, assim, um perfil físico muito palatável pro mundo acadêmico, né, porque isso ainda é uma barreira, você ter tatuagem, pintar o cabelo, coisas assim que a gente acha superficiais, no fundo, faz com que as pessoas descreditibilizem e a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Isso é muito cansativo. No dia a dia, isso toma parte da energia que deveria fazer com que a gente estivesse estudando, pesquisando. E outra, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, tem pessoas que encaram como não filosófico.
Como mimimi também, né? Isso também é parte do silenciamento que a gente passa. A gente até vê muitos homens falando assim, ah, mas tem pensadora fulano de tal, fulano. Então assim, ah não, mas eu considero, eu já ouvi colega dizendo assim, eu considero a opinião das minhas colegas, mas só enquanto eu concordo. Se ela falar alguma coisa que eu não concordo, eu não vou considerar, não, quem é ela pra pensar isso. E até hoje, gente, eu acho super estranho quando algum colega vem debater algum assunto comigo e eu percebo que ele tá debatendo comigo no nível de igualdade, levando em consideração mesmo aquilo que eu tô dizendo. Porque a maior parte das minhas experiências de debate intelectual com colegas, e eu tô falando colega e não amigo, era assim, eu começar a falar e depois perceber que eu tava falando pelo vazio, porque a pessoa não tava nem aí, né? Ela tinha outras intenções em conversar comigo.
E todas vocês têm, certamente, histórias de assédio na universidade. O Matheus tá falando aqui que a Lorena, a namorada dele, tem várias histórias também, e pediu um beijo pra ela. Beijo, Lorena!
Beijo!
E a gente é descredibilizada mesmo, né? Dizem que não é filosófico.
Dá tão pouco crédito que, por exemplo, quantas vezes a gente já teve em eventos sobre gênero, ou sobre mulheres na filosofia, e não tem homem. Os homens não vão, eles não querem ouvir sobre isso. Pra eles não é relevante, não é filosófico, não estão nem aí pra falar sobre isso.
Costumeiramente,
né?
Eles falam que é porque não se sentem bem-vindos.
Ah, coitado.
Ou acham que não tem lugar de fala, né? Aí, mesmo agora que a gente tá chamando as pessoas pra debater sobre masculinidade e trazendo esse tema também, e falando que os homens devem ser nossos aliados nos estudos de gênero, e falar sobre feminismo
eles
também.
Eles precisam estudar, é,
ainda
qualquer
assim,
assunto.
Né, não é no interesse deles, né? Então, assim, até que ponto, quando a gente começa a pesquisar e a falar sobre temas que nos movem, que nos comovem, inclusive o gênero, isso é dizer que a gente só pesquisa sobre a gente mesmo e que isso é uma coisa narcisista? E até que ponto um homem, ele não tem interesse em pesquisar sobre coisas que não os comovem e ninguém diz nada?
E outra, a discussão em torno das questões de gênero, de feminismo, de mulheres na filosofia, de pensadoras, de relações com ciência, arte, enfim, são muitos nichos diferentes, elas não encontram acordo pleno não, é como em qualquer outra área da filosofia. Por exemplo, ó, eu gosto muito de Nancy Fraser, por exemplo. Gosto muito, já falei aqui, Bell Hooks, mas, por exemplo, a própria Judith Butler, que é uma grande filósofa, admiro profundamente, procuro ler, estudar, mas eu também não tenho acordo com tudo que ela escreve. Tem hora que eu tô lendo ali, eu, ah, será que é isso mesmo? Então, poxa, olha como seria legal se a gente estivesse debatendo em termos filosóficos, né? O que que a Butler tá falando aqui na produção intelectual dela, que eu concordo, que eu discordo. Ela e a Nancy Fraser têm perspectivas diferentes e que vamos produzir em cima disso. Ok, ótimo, isso é filosofia. Só que a gente discute isso entre mulheres. Poucos são os homens que estão dentro dessa mesma discussão sobre a questão da performatividade, sobre se existem gêneros ou não.
E menos ainda são os homens héteros, né? Que inclusive são os que mais conseguem abrir a boca e dizer que o que as mulheres fazem não é filosofia, ou trazer a questão de gênero e discutir sobre a questão de gênero não é filosófico.
Não, e eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser ouvido muito mais por mulheres do que por homens.
É, na verdade é um episódio bem arriscado, gente. Tá até compartilhar aqui com vocês, ouvintes. Quando a gente pensou em gravar esse episódio, a gente sabe do risco dele, porque vai ser um episódio menos ouvido, uma vez que não é palatável para boa parte da academia escutar sobre isso. Então você que está ouvindo aqui é um privilegiado, porque você faz parte da nata intelectual que compreende uma dimensão de coisas para além dos seus comuns.
Se você chegou até aqui é porque você está gostando do nosso desabafo.
A gente falou aqui de apagamento histórico, falou de falta de acesso à filosofia das mulheres e tal, né? E falou também sobre como é difícil encontrar essa coisa do legado, encontrar pessoas que escreveram num passado, especialmente falando aqui do Brasil, né? Coisas filosóficas. Então, eu pergunto pra vocês a questão da metodologia desenvolvida no trabalho de vocês.
Porque a gente não foi... falou de quem a gente gosta.
Porque vocês trouxeram pessoas do passado, pessoas que vocês cavucaram bastante, né, para encontrar material, coisas sobre a biografia das pessoas e o que elas estudaram, mas também trataram de pessoas que estão aí no presente, na luta filosófica. Vocês conversaram com essas pessoas, entraram em contato, ou só...
O Fred, ele sabe como foi tudo, aí ele tá aqui querendo...
Minha filha...
Pra gente contar...
Eu sou mediador aqui, cara.
Gente, olha só, realmente a gente ficou muito feliz com essa pesquisa, porque a gente percebeu que tem muitas, muitas, muitas mulheres incríveis. E cada vez que a gente ia fazendo esse levantamento, surgiam mais e mais e mais. Então, nesse artigo, tem uma ínfima parte daquilo que a gente pesquisou e do que a gente conseguiu recolher. Então, a gente tem muito material para futuramente publicar até um livro, quem sabe. Mas a gente teve que fazer escolhas e escolheu algumas pensadoras nesse momento, nem tanto aquelas que são as mais conhecidas, mas a gente queria ir para além daquilo que o pessoal já conhece. Então a gente adotou algumas estratégias.
E quisemos valorizar também as nossas amigas, as nossas companheiras de luta, as nossas pensadoras nordestinas, também juntando, né, junto com os meninos nesse movimento de exaltar a filosofia nordestina e brasileira.
É que não estão aqui só porque são amigas, né?
Não só, né?
Porque são competentes, né?
É um artigo que tem esse caráter de chamar na problemática do gênero, né? De botar essa questão mais escancarada, de um posicionamento político, mas também é uma escrita muito afetiva. Foi muito gostoso durante o processo, a gente mandou e-mail para as pessoas que a gente conhece, para as mulheres, e mandamos um formuláriozinho, pedimos para elas nos responderem. E a partir desse formulário a gente foi escrevendo o texto. Então era muito gostoso ver, né, sabe, ler sobre a visão que elas têm delas mesmas e do trabalho delas e a importância que elas também têm dentro da filosofia. E aí a gente traz, né, um trabalho que tem o meu nome e o da Débora lá como autoras, mas que a gente traz várias outras mulheres conosco, né, e são mulheres que não só nos ajudaram no caminho acadêmico, como nos ajudam, como são referências também, algumas mais conhecidas, outras não, mas que nas suas áreas têm uma importância muito grande. E é muito bom, né, gente, falar da vida alheia.
É.
Até a Raquel falou que a gente mandou esse e-mail para as pessoas conhecidas. Mandamos e mandamos para as desconhecidas também, gente. E foi tão legal. Eu sou tão cara de pau que eu mandei para um monte de filósofas que eu super admiro, sabe? Aquela pessoa assim que você, ai meu Deus, eu vou mandar um e-mail para essa pensadora incrível. E mandei um e-mail. E elas responderam, gente. Eu fiquei me achando. Eu fiquei assim toda. Que Marilena Chaui me respondeu, tá bom, meu bem?
E as respostas sempre muito carinhosas. Até as negativas, né? De assim, ah, eu não tenho tempo, desculpe, parabéns, mas eu não tenho tempo de responder, eu estou sem tempo, estou atarefada, etc.
Sim,
até
sim.
As respostas que nós recebemos como não, foi um não, assim, muito carinhoso, de parabenizar essa iniciativa.
Eu achei bacana que vocês colocaram as questões no artigo, né? Disponibilizaram o que foi perguntado para elas, né? Aí perguntaram por que elas se dedicam à filosofia, à área que chama mais atenção, e no final perguntavam alguma coisa sobre a participação da mulher na filosofia brasileira. E isso, em várias pensadoras que vocês disponibilizaram, né, o texto de vocês, são sempre respostas bem substanciosas, né? Mostrando que, independente de qual assunto a mulher tem estudado no Brasil, elas estão pensando no papel da mulher, então nessa briga junto, né?
É. E aí a gente faz isso, a metodologia foi essa. A gente resgatou aquelas que, historicamente, a gente não podia entrar em contato pessoalmente, né? E a gente pesquisou, escreveu sobre, que a gente podia consultar, a gente podia falar, a gente mandou e-mail, entrou em contato, esclareceu, conversou, e tá aí no artigo pra vocês uma série de respostas muito incríveis. E aquelas que a gente ainda não conseguiu terminar de organizar, quem sabe, né, Raquel, um dia a gente se aventure num livro, ou então numa outra produção, numa coletânea, exatamente, porque não falta, gente. É legal que no final a gente também traz uma espécie de lista, né, com várias outras mulheres que a gente não falou no artigo, mas que vocês podem reconhecer pelas suas importâncias, né?
Gente, tanto não falta que depois desse artigo a gente ofereceu um curso na Escola As Pensadoras, que é uma escola muito bacana de estudos de gênero e estudos sobre filósofas, né, não só de gênero. E a gente foi lá num curso de ensino de filosofia só com mulheres. Então a gente passou 2 dias e vários meses pesquisando sobre filósofas, desde antes da Grécia até a contemporaneidade, até o Brasil, até o Nordeste. Então tem mulher fazendo filosofia, tem mulher criando filosofia e tem mulher aí falando sobre tudo, né? É bom que vocês se interem também pra gente romper com essa lógica, né? Vamos romper aí com a broderagem e vamos procurar mulheres.
E é uma coisa assim que, infelizmente, não acontece só na filosofia, né? Que é uma lógica do pensamento que as mulheres têm que romper isso também no cinema, na literatura, nas artes, porque historicamente foram consideradas putas, messalinas, que fosse, porque estavam ali se dedicando a uma coisa que não era a família e os filhos. Até hoje tem várias mulheres que, quando se colocam nessa postura de não se submeter a somente esse papel na vida, ou não, por exemplo, ter a escolha de não ser mãe, de, enfim, seguir sua vida com outros desafios que são igualmente importantes, a sociedade as questiona, as deslegitima, coloca, ah, você não vai ser mãe, você é egoísta, você não quer colocar um outro ser no mundo, você não quer se dedicar, você não é mulher completa, você não é mãe, se você não é mãe. E, enfim, vem essas coisas todas que o patriarcado fez a gente acreditar que é uma única forma de ser mulher. E há uma infinidade de filosofias e de pensadoras e até de pessoas que não se consideram necessariamente mulher, que estão discutindo sobre esse papel de gênero que é colocado na sociedade e as formas com que as mulheres têm que protagonizar isso. Não só as mulheres, os homens também, né? Eu costumo dizer, bem assim, en passant, bem senso comum mesmo, que o machismo, ele afeta os homens, né, também. Não só as mulheres, mas os homens sofrem por conta do machismo.
Por isso que o Thiago fez a música lá da masculinidade, né? Que não é uma meia-culpa, mas é uma música lá dizendo, olha, me desculpe, mas sofri também com machismo e tá rolando a maior polêmica. Mas Mas, Débora, você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa, nada a ver, mas tem a ver, que foi quando a Adriane Galisteu disse há muito tempo atrás que a Ana Hickman era muito amargurada, que faltava para a Ana Hickman ser mãe, para ela ser uma mulher realizada. E isso deu ameaça de morte e tudo mais para a Adriane Galisteu. E até hoje as duas não se falam, rolou processo, porque, enfim, né, a Adriane Galisteu estava lá e isso é um comentário muito comum até hoje. A Adriane Galisteu falou isso há 5 mil anos atrás. A Ana Hickman, inclusive, eu acho que ouviu o conselho, teve um filho. Parece que ela enfrentava dificuldade de engravidar, enfim, problemas da vida dela que não nos interessam. Mas o que me chama a atenção até hoje é essa coisa, tipo, das mulheres ainda, assim, das pessoas no geral, né? Acharem que uma mulher só vai ser feliz se ela for mãe, que pra mulher ser realizada, ela pode ser a pessoa mais bambambam da empresa dela, ela pode ser a dona de tudo, mas se ela não tem um filho, se ela não é casada, vai ter sempre alguém dizendo que ela é mal resolvida, que ela é amargurada e que ela precisa ter um filho.
E fora todos os outros estereótipos, né? E até me preocupa muito aqui, partindo para uma discussão mais teórica, assim, né? Mas não é teórica, mas também de militância, que é o que o feminismo está propondo hoje, né? Existem vários, aliás, para mim só existe um feminismo, né? Que é o feminismo socialista, que eu acredito, né? Mas que não é o feminismo liberal. Mas eu também tenho problemas com algumas outras correntes feministas. E aí é uma questão minha. Por exemplo, o feminismo radical, eu também tenho minhas críticas e tal, mas isso é uma coisa pessoal. Eu acho que vale a pena estudar todos pra gente conhecer. Mas o senso comum fica rondando em torno dessa ideia de que a mulher pode tudo, de que a mulher é meu corpo, minhas regras e tal. E isso vira frase de efeito, que às vezes também é muito prejudicial a determinados comportamentos. Por exemplo, essa ideia de que a mulher ser bem-sucedida traz uma liberdade para ela. Mas isso não necessariamente é um feminismo engajado, porque se eu quero ser uma mulher independente e estar num cargo de chefia de uma grande empresa para explorar outras mulheres e subjugar outras mulheres, isso não é uma posição feminista, né? Isso aí é um feminismo desse liberal que só está buscando a autopromoção e continua na lógica da exploração de outras mulheres. Então, quando a gente está aqui falando sobre questões de gênero, de feminismo, falando da nossa postura, nunca é falando só sobre mim ou sobre a Raquel, mas a ideia de que o feminismo, ele exige um engajamento que não passa só pela questão de gênero, pelo menos não para mim. Passa pela questão de classe, passa pela questão de raça, passa pela questão ecológica. Essas questões não têm como estar dissociadas, porque senão a gente cai em identitarismos que criam mais problemas do que resolvem, né? Por isso que não se trata de defender um feminismo que vai agredir homens ou que vai deslegitimar os homens ou roubar o espaço do homem ou agredir os homens, coitado dos homens. Ah, não é nada disso, né? A gente está falando o quê? Uma sociedade igualitária, que realmente as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver seus conhecimentos e se colocar dentro da sociedade de forma a desfrutar das mesmas benesses do mundo, né? Se aquelas são possíveis para todas as pessoas, né? Porque aí a gente entra em outra questão.
Você está falando isso, eu estou lembrando de umas feministas que eu acompanhava, mas vez por outra eu ainda vou lá no Instagram e acompanho. Parece que virou moda fazer análise de coisas que os homens produzem e tá lá desmerecendo só porque é homem, né? E aí eu vejo isso de uma forma muito perigosa, porque cai não só nesse identitarismo, como cai numa estetização. Então não é só o lance do meu corpo, minhas regras, mas é assim, ah, mas é homem, então não vou levar em consideração. E aí é também um pouco como aquela coisa de oprimir, não é? De sair desse... Eu nem gosto de repetir essa coisa do o sonho do opressor é se tornar oprimido.
O sonho do oprimido é se tornar opressor, mulher.
Opressor. Porque o pessoal... Gente, não tem lógica. Você tá falando de um feminismo e aí é por isso que é uma coisa que eu até vi falar nas minhas redes sociais, mas eu tô falando aqui e pronto. Porque não tem lógica você falar de um feminismo e colocar as questões de gênero e ao mesmo tempo você tá lá reproduzindo uma série de clichês e opressões que não faz sentido. Entra numa incoerência muito grande entre discurso e pauta de vida, sabe? Modo de vida. E essas incoerências realmente é o que mais incomoda e é esse ponto, esse calcanhar de Aquiles que a gente vê em alguns aspectos da militância. Por isso que eu tô sempre colocando essas coisas em xeque e eu acabo que nunca entro em nenhum movimento 100% porque eu não consigo. Alguns eu já tentei, mas me expulsaram.
É, e é complicado. E por isso que eu, por exemplo, gosto muito da Federici, né? Porque eu acho que ela traz esse argumento histórico, ela faz esse resgate para poder explicar a condição de exploração da mulher a partir, inclusive, das mazelas do capitalismo. Então, essas questões das práticas sociais que levaram a esse papel da mulher ser subjugada dentro das relações econômicas, ela é fruto também do capitalismo e das relações de troca que se colocaram a partir já desde o proto-capitalismo. Se você for olhar o próprio regime da escravidão, a subserviência que a mulher era colocada dentro da escravização dos seres e tal, é uma relação de exploração econômica também, que passa por esse lugar do negro, da mulher e de tantas outras relações que o pessoal está chamando de interseccionalidade, né? Você não tem como fazer um olhar somente a partir de uma dessas estratégias de combate, mas elas precisam se entrecruzar, vamos colocar assim. A gente não pode perder de vista o horizonte econômico, que hoje em dia é esse do neoliberalismo e que leva à exploração, inclusive de pautas importantes, como a que a gente está colocando aqui, a do feminismo e tantas outras, né? Eles ficam subvertidos em outras lógicas. E aí, por isso que eu cito tanto a Nancy Fraser, do feminismo por 99%, e outras pensadoras também que são ecossocialistas e tudo mais.
Gente, e só mudando de assunto, mais um tema ainda. A gente está falando aqui das mulheres na filosofia, já mencionou que em outras áreas também do conhecimento e da indústria do entretenimento esse machismo atua e que as mulheres são silenciadas. E aí eu tava lembrando do tanto de produção que tem hoje que coloca a mulher em evidência, o que é feito na produção cinematográfica produzida por mulheres, que são incríveis e que tira também esse aspecto da mulher na narrativa de cinema como a mocinha ou como a vilã, sempre nessa coisa da mulher orbitando em torno da figura masculina e em busca do romance. E aí é muito legal isso. Eu lembrei da história da Madame Walker, criou o creme de cabelo, Madame C.J. Walker. Foi uma das primeiras coisas que eu vi esse ano, que eu assisti, que trazem mulher no protagonismo, que é um protagonismo de vida, né? Não esse protagonismo do romance que a gente está acostumado a ver na TV, principalmente quem cresceu aí nos anos 90 e anos 2000. E é muito legal. E eu queria trazer na pauta, né? O que é que vocês acham dessas produções, né? Desses filmes produzidos por mulheres e como o filme que ganhou o Oscar esse ano.
Melhor filme.
Foi dirigido pela chinesa.
É, aquele filme sobre os nômades, os ciganos.
Nomadland?
É, Nomadland.
Eu não assisti ainda.
Como o movimento feminista, ele tá trazendo à tona nas mulheres essa consciência de que nós temos total condição e direito de ocupar espaços que antes eram ocupados só por homens. E que quando a gente se une realmente nesse sentido de procurar mulheres como nossas referências, a coisa fica melhor, né? Toma uma amplitude muito maior. A gente vê aí a Rihanna, maravilhosa, deusa do universo, recebendo a condecoração de heroína da pátria em Barbados, né? O tanto de coisa que essa mulher já fez por outras mulheres no país dela e no mundo inteiro. A gente tem nomes de mulheres aí mundialmente como referência que estão fazendo trabalhos, cada uma nas suas áreas e naquilo que lhes compete, que é muito importante de a gente mencionar também.
A Rihanna, que o pessoal falando, fica reclamando que ela nunca lança disco, a mulher tá lá sendo heroína do país dela.
Gente, a mulher tá sendo heroína de Barbados, ela criou a primeira linha de maquiagem de fato para pele negra e que tem um valor mais ou menos acessível. No Brasil não tem mais nada que vem de fora que é acessível, porque o dólar tá horrível, mas lá fora é mais acessível. Tá no mundo da moda aí com a Fenty, sei lá o que é o nome, também com marca de roupa, que os desfiles dela são totalmente inclusivos, né? Então ela traz pessoas da comunidade LGBTQIA+, ela traz mulheres negras. Ela levou uma modelo grávida que estava até com medo de perder, né, o contrato dela porque tinha engravidado. E ela levou a mulher grávida para passarela, pessoas com deficiência física. Então, assim, a Rihanna tem uma importância gigantesca, além de financiar estudos de várias mulheres na universidade. Aí o pessoal quer que ela lance algo. Dá tempo não.
Essa semana a gente finalmente assistiu Viúva Negra.
Ah, e aí? O que foi que vocês acharam?
E esse argumento que tu levantou é interessante porque a Viúva Negra, quando apareceu naquele primeiro filme, acho que foi o Homem de Ferro 2, há uns 10, 11 anos atrás, era uma mulher hipersexualizada, encarnada pela Scarlett Johansson, que sempre foi hipersexualizada, que tinha close de bunda, tinha cena de nudez, e que hoje o filme dela tem uma outra pegada. acompanhada, porque hoje em dia não se tolera mais, hoje em dia não passa, não passa a ser a coadjuvante, apenas orbitando, né?
E a objetificação, né, ela não pode mais ser esse objeto sexual como era explorado, né? Não é mais aceito, porque se criou a subversão dessa cultura. Nada se desconstrói sozinho. Essa desconstrução que a Raquel tá chamando a atenção no cinema, que é um dos temas que a gente sempre fala aqui nesse programa, ela só aconteceu por conta da luta das mulheres. Porque as mulheres começaram a se posicionar contra esse tipo de exploração dentro do mundo cinematográfico, né? E a gente vê isso até nos filmes da Disney. Esses filmes de princesa, os que vêm saindo nos últimos anos, eles estão se reformulando,
são,
né?
São totalmente diferentes.
É, não é mais aquela princesa subserviente que espera o príncipe pra salvar. Há muito tempo que isso vem se desconstruindo, né? Até a Frozen foi um dos grandes sucessos por exatamente desconstruir isso.
As princesas se salvam,
as
né?
As princesas se salvam agora, né? E até a Moana é um novo tipo de princesa. E tantas outras, né? A Valente também. E tantas outras, né?
Ela não é nem princesa, né? Mas eu amo esse desenho que é o da Lilo e Stitch.
Sim.
Porque
sim,
é uma
sim.
menina e é uma história de amizade, né? Não tem nada desse negócio de amorzinho, menino, menina.
É, exatamente.
Sabe? Princesa que precisa ser salva. Tá a Lilo e Stitch salvando o universo. É incrível, eu amo esse desenho.
O caso da Viúva Negra é que é realmente o retrato da última década, né?
Sim.
Que em 10 anos, cara, coisas não passam mais. Não dá pra deixar mais barato. E essas grandes indústrias, não é que elas estão muito preocupadas com isso, mas elas estão ligadas em que, se elas continuarem fazendo a mesma receita de antes, elas vão ter muitos problemas, né? A demanda, essa briga, sim, também, ela acaba sendo refletida nas produções.
Sim, e na música também, e na própria literatura, né?
A gente sabe, em Hollywood, o movimento Me Too, ele teve muita força. E aí é o reflexo da mudança em filme da Viúva Negra, da Capitã Marvel, que é uma outra perspectiva. Então,
sim,
se a gente for puxar as produções, até o Sex and the City, eu tava lendo uma matéria sobre, né, que estão regravando, que estavam falando sobre a mudança, né, da abordagem de algumas coisas na série, né?
Ah, porque era extremamente problemática, né? Fica muito pautada em cima, assim, a liberdade sexual da mulher na década de 90 vem muito do fato dela se colocar agora no mesmo papel que o homem fazia. E a gente, com o amadurecimento da questão do feminismo, a gente foi percebendo que não se trata disso. O feminismo não é a mulher fazer o que o homem faz. Deus me defenderá, socorro, Jesus. A gente tem que mudar o homem e não se tornar igual a ele, né? Mas vamos para um outro tópico aqui, que eu adoro esse tópico, que não tava na pauta, mas eu quero ele, que é o esquerdomacho. Onde vive? O que come?
Ele vive com 9 namoradas, levando todas pro assistir Bacurau.
Mulher, se tu for ali na Gentilândia, faz a lama.
O Benfica, né, todinho.
Se for na Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, também.
Toda cidade tem o seu reduto esquerdomacho. Por que que eu lembrei disso, gente? É porque, assim, a gente tá falando dessa desconstrução, e aí tem homem que acha que já tá desconstruído. Ele botou na cabeça dele que ele já compreendeu a questão toda, e agora ele é desconstruído. Amigo, você tá muito errado. Eu quero só lhe dizer isso. Se você tá achando que você tá desconstruído, assim como se eu pensar que me desconstruir completamente dos meus machismos que foram historicamente impostos, eu também vou estar muito errada. Sabe, a gente tentar derrubar o patriarcado, seja homem ou mulher, é uma vigilância permanente. Permanente, sabe? Então não tem como o cara achar que ele, sendo um hétero topzeira, ele tá desconstruído, que agora ele tá respeitando as mulheres. Porque eu tô vendo um monte de cara
ele
ainda
vai
hoje.
Assim, eu te vejo, eu te honro, eu te respeito. E aí...
Gratiluz.
Essa é a descrição dele no Tinder, né?
É. E depois vai falar do amor. E que respeita que a mulher quer ter uma vida livre.
Faz mansplain sobre feminismo pra mulher. Eu acho lindo.
Vou voltar no tópico do clipe do Thiago York, porque eu tô lendo um monte de coisa aqui sobre. Porque é isso, né? Eu também,
é sobre
gente,
isso.
É sobre isso. E não tá tudo bem, sabe? Porque, assim... É, não é desqualificando o trabalho do Thiago York como compositor, como artista, não é isso. Mas é que a música lá, o clipe, que inclusive visualmente, esteticamente é super bem, né? O conceito visual do clipe é interessante, o conceito visual das coisas que ele faz são interessantes, mas...
Claro que o cara não vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro e se promover em cima de uma discussão.
E aí o cara vai, e a música inteira, ele tá expondo o que é que o machismo fez na vida dele, né? Que o machismo também é algo que faz os homens sofrerem. Mas aí a galera pega a bosta desse clipe e coloca como se a pessoa que tá lá fosse a pessoa mais desconstruída. Olha só, eu entendi o Thiago York. Muito obrigada, Thiago York.
Então meus problemas estão resolvidos agora. Agora eu não sou uma machista.
É, me desculpa porque eu sou escroto, mas é porque o machismo me faz sofrer. A música dele dá margem, né?
Eu justifico o que eu faço.
Dá margem pra justificar. É igual aquela série lá da Globo, Todas as Mulheres do Mundo. Gente, pelo amor de Deus, aquilo...
Ai, não. Eu assisti com meus olhos sangrando.
Um gatilho atrás do outro. Porque esquerdomacho
é
no Brasil.
É aquele cara, gente.
É um personagem da série Todas as Mulheres do Mundo.
Sim.
Gente, assistam até pra vocês, quando vocês toparem com uma criatura dessa, você vire as costas e reze um crê em Deus Pai, pra nunca mais esse encosto chegar perto de você. Porque é um negócio sério.
É impressionante, gente. Aquele cara é impressionante. A gente encontra um daqueles em cada esquina aqui, dos bairros cirandeiros de cada cidade.
E sem querer datar o programa, quando a Raquel começou a descrever as coisas do Thiago York, comecei a lembrar do Fiuk chorando.
Pois é, pronto, o Fiuk é um exemplo, né? Assim, ai, mas eu sou sofrido. Entenda, então assim, eu não quero sair desse lugar infantilizado. Eu não quero sair desse lugar daquele que tem alguém que passe a mão porque eu sou um babaca.
Eu acho que tem uma questão aqui, pra deixar todo mundo mais tranquilo. Eu acho que todo mundo tem que se reconstruir, tem que se observar, tem que se questionar, porque não tem um momento em que a gente está pronto contra as opressões, contra o machismo, o patriarcado, seja homem ou seja mulher. As mulheres também reproduzem e oprimem outras mulheres. Não é que a mulher vai oprimir o homem, não. Não se trata dessa misandria, não. O caso é que nunca a gente terminou esse processo. Tem pessoas de idade que estão recomeçando esse processo. Eu fico tão orgulhosa, sabe? Eu queria mandar um beijo pro meu orientador, que é uma pessoa de quase 70 anos e que eu vejo um esforço dele em se reconstruir com relação ao machismo, sabe? Ele não tá pronto, não tá perfeito, não, mas não tô passando pano pra ele também, não, gente. Mas eu acho que é legal quando as pessoas tentam compreender a questão e não simplesmente resumem, ah, isso tudo é mimimi, isso é besteira, eu não quero nem fazer parte. E o outro extremo, que é o cara achar, ou mesmo uma mulher achar, que já tá dominando todo o assunto e que tá tudo ok, e que agora pronto, eu me desconstruí e agora eu sou fiscal de quem é opressor e quem é oprimido, e agora eu vou ficar dizendo quem é machismo e ficar iluminando aí na vida. Pô, gente, não dá, cara. Então, é uma vigilância permanente. Não tem descanso com relação a problema de gênero, assim como não tem descanso com relação aos problemas ideológicos e as opressões que o neoliberalismo traz pra gente. A gente tem que estar em vigilância permanente. Racismo, mesma coisa. Então, assim, não chega essa hora que a gente se desconstruiu. Não, vai ser pro resto da vida. Vida é isso. E tá tudo bem.
Temos que estar atentos e fortes. Eu tô lembrando do meu pai. Ontem a gente tava viajando, só eu e ele conversando no carro, e entrou algum assunto sobre homem. Aí eu brinquei e falei assim, ah, não se preocupa não, que eu vou procurar um genro bom pra você, que seja seu amigo, né? Que seja uma pessoa que você goste. Aí meu pai, meu filho, tomara que você encontre. Porque tá muito difícil achar um homem que seja bom. E principalmente que não seja muito machista. Mas procura um homem que não seja muito machista, porque esse negócio de machismo não é bom, não. Eu fiquei,
Gente, mas é isso, a gente tem que começar a plantar essas sementezinhas,
a gente,
né?
Tem que começar a plantar no nosso convívio também, né? Em casa, com os nossos pais, os irmãos, filhos,
e
tios,
até interessante
primos,
isso,
sabe?
Porque assim, tem uma ala de um feminismo que eu entendo ele ser radical e às vezes até raivoso e impositivo, eu entendo, não tô criticando, mas eu particularmente prefiro a coisa didática, né? Que a gente consiga dialogar, que a gente consiga explicar. Claro que também não dá pra ser babá de ninguém, tem hora que a gente precisa dar uns vrá mesmo.
Nem sempre dá pra ser pedagogo de homem, né? A gente não é santo de educação nem pedagogia.
Não, mas eu acredito que dá para dialogar, que dá para explicar, que dá para tentar fazer surgir essa vontade de compreender a relação entre pessoas, porque não se trata só de relação homem e mulher, mas entre relações humanas, né?
É, como a gente comentou no episódio passado, né? O diálogo tem que vir em primeiro lugar, antes da violência.
Sim. Eu tenho uma outra perspectiva também, que essa é polêmica, mas eu não vejo a possibilidade dos homens serem feministas, né? Eles devem ser aliados, compreender, fazer parte do movimento, estudar, apoiar e tal. Mas eu penso que os homens são tão protagonistas em diversas dimensões da vida social que eles também quererem ser feministas demais, né, gente? Porque daqui a pouco tem o homem feminista por aí vestindo a camisa e querendo estar à frente do movimento. E aí, gente, é complicado, né? Eu acredito que dá pra ser apoiador, dá pra estudar. A gente tá aqui falando exatamente da necessidade de participar e tal, mas pra ser feminista, eu fico um pouco nervosa com isso, fico um pouco angustiada. Eu prefiro que não, que a gente continue aliados somente, né?
E falando em apoiador, não esqueçam, gente, de entrar lá no apoia.se/perdidosnafilosofia e apoiem nosso trabalho.
Olha aí ela.
E pela avançar na hora, vamos para as nossas indicações, é isso?
Eita, isso.
Hoje tem indicação?
Tem.
Hoje o programa tá diferente, mas vocês estão sendo indicações, né? Além de lerem o artigo, hein?
Leiam o nosso artigo. O Matheus aqui tá dizendo que adorou o episódio de hoje. Manda para todo mundo, viu, Matheus? Senão a gente dá nota ruim lá no teu relatório de estágio. Gente, tem uma indicação ótima, que é aquela série maravilhosa, End With E. Da gatinha protagonista, que fala sobre feminismo, que fala sobre união de meninas, que fala sobre perspectivas de vida, e que é maravilhosa, e é muito bom a gente poder ter esse tipo de produção hoje.
É, se você for uma criança bem sonhadora, você vai se identificar muito com ela.
Sim. Ela é bem tagarela, pior do que eu e a Débora juntas. Então, talvez o primeiro e o segundo episódio seja um pouco cansativo mentalmente, mas dê uma chance, porque é muito bacana essa série, vale. Eu sempre que eu puder, eu vou recomendar.
A minha indicação é um livro que, na verdade, eu não li, eu ouvi. Porque no começo da pandemia eu tava bloqueado de ler e eu não conseguia realmente. Eu tava travadaço, ansiedade, sei lá o quê. E aí eu comecei a ouvir livros, né? E o livro que eu ouvi foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Que é um livro, cara, ali das primeiras décadas do século XX, não sei se é 1920 e tanto, sabe? Que é uma coletânea de ensaios, de palestras. Cara, muita reflexão, condição social da mulher e influência na questão, principalmente literária, na produção literária feminina. E aí ela vai contando vários perrengues e coisas que passou e contexto dela, né, em relação a ser uma escritora no começo do século XX. Vale a pena demais.
Pronto, a Raquel falou aí de todas as mulheres do mundo. E realmente é uma série que vale a pena ser assistida pra gente observar esses detalhes. Mas eu lembrei de uma outra que eu gosto muito também, é da Globo, que é Coisa Mais Linda. Eu já chamei o Fred aqui pra ele assistir várias vezes, até porque é uma série que tem a questão do samba, de uma paulista que vai pro Rio, que é até a Maria Casavadé. Como é que fala?
Casadeval.
Que já causou polêmica porque saiu mostrando os peitinhos, dizendo meu corpo. Minhas regras.
É, mas ela arrasa. E aí, gente, Coisa Mais Linda, fica a minha dica. Gosto muito dessa série. E todas as mulheres que estão nessa série são maravilhosas. Ai, eu amo, gente.
Ai, a Mel Lisboa tá incrível.
O Matheus tá dando indicação aqui de uma lista colaborativa feita pela PWR Records, que são de mulheres musicistas da cena independente. Esse link vai estar aqui na descrição do episódio.
Matheus fazendo valer aí o estágio, hein?
Sim. Menino, mas olha, aqui em Fortaleza, então vou aproveitar que o Matheus falou sobre isso e vou indicar o Girls to the Front, que é um grupo de mulheres que tem as bandas aqui de Fortaleza, que elas se articulam em torno da produção do punk, do hardcore, do rock, das mulheres que estão aí tocando e fazendo vários festivais. E inclusive elas, antes da pandemia, estavam com uma casa, né, que elas se organizavam lá, como a Girls to the Front, e são várias bandas muito, muito boas, beijo pra Tina, que é uma das grandes protagonistas desse movimento aí, que é foda aqui em Fortaleza, muito bom.
Lembrei agora do Batuque Mulher, né? Lembrando aqui do carnaval, que provavelmente não terá em 2022, mas sigamos firmes e fortes, usando máscara e se cuidando, passando álcool gel também sempre que possível nas mãos e nos produtos que a gente compra, pra que pode ser que em 2023, Lula presidente, a gente na rua, no carnaval. Batuque Mulher também é um movimento de mulheres no Maracatu bem legal, assim, sempre que eu posso eu acompanho pelo Instagram, acompanho alguma coisa delas, um beijo Vivi, que faz parte do Batuque Mulher, então temos coisas maravilhosas sendo feitas por mulheres, não só na filosofia.
E a Raquel, um tempo atrás, gente, indicou uma série aqui que eu assisti e hoje recomendo, re-recomendo, que é Porque as Mulheres Matam, que eu também adoro. Gente, hoje eu tô aqui só pra indicar séries de mulher. E outra que eu amo também é Glow, também, Mulheres Poderosíssimas lutando na base do Telecatch, maravilhosas. A gente já fez um programa aqui sobre Marvelous Miss Maisel, de
Amazé,
novo,
Amazé,
que também indico.
Fizemos episódios sobre cinema do 8 de março, com filmes só falando de mulher também.
Teve também aquele episódio bacana do Instagram, O Mito da Beleza, né? Falando do livro da Wolf também.
Da Virgínia.
Então, beijo, Nara, que fez com a gente esse episódio.
E, gente, assistam minha última indicação dessas mais pops do mundo cinematográfico e de séries, que é Fleabag.
Maravilhosa. A gente tem que fazer um episódio sobre Fleabag.
Temos demais, gente. É muito bom.
Nos recadinhos dessa semana, eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto no nosso Apoia-se esse mês. Foram vários apoios. Isso ajuda demais a manter o programa, que, como vocês sabem, é uma produção independente, feita com muita dedicação. Quem apoiou já faz parte, então, do nosso grupo secreto de apoiadores no WhatsApp. E a gente troca muita ideia, tem sorteio e muitas cositas más. Quer fazer parte desse grupo, mas não quer entrar na plataforma Apoia-se? Nos mande Pix mensais a partir de R$5, que aí já ajuda muito e já faz parte do nosso grupinho. O nosso Pix é perdidosnaparalaxe@gmail.com. O programa passado a gente falou sobre Dragon Ball e a filosofia oriental e teve muito feedback bacana, gente. O Elzi Barbosa, lá no nosso grupo de apoiadores, falou sobre a questão do coração puro, que fez ele lembrar de uma cena do anime que o Vegeta se transforma em Super Saiyajin. E todo mundo fica lá surpreso, porque a lenda diz que só poderia se transformar quem tivesse coração puro. Aí o Vegeta fala uma coisa assim, tipo, eu tenho coração puro, puro ódio. O Reinaldo, que inclusive já gravou com a gente, perguntou, antes do programa sair, se a gente tinha cantado as músicas da saga. E ele clama por um episódio só com músicas de anime. Olha aí, será que dá? Sei não. A Eva Mourão, também do nosso grupo, disse que tinha medo do Majin Buu, principalmente depois daquela cena que ele transformou o Kuririn em chocolate. Ela disse que ficou impressionada e também ficou muito intrigada com o lance do Bruce Lee. E ficou aliviada quando a Raquel perguntou se era o mesmo dos filmes. Ela não tinha ideia que Bruce Lee tinha algum envolvimento com filosofia, né? O Felipe Ribeiro, que é grande fã de Dragon Ball, disse que esse é o nosso melhor episódio até agora. Que tá cheio de observações legais e complementou que o autor de Dragon Ball também se inspirou numa lenda indiana para escrever a sua história. Tá aí, não sabia não. E gente, fazer um convite aqui para vocês. Vamos ter o primeiro Perdido Sim. Encontram, vai ser nesse sábado, dia 18 de dezembro de 2021, na Livraria La Marca, aqui em Fortaleza. A partir das 14 horas a gente vai estar lá esperando vocês, que são os nossos apoiadores, que já foram nossos convidados, que são nossos ouvintes, todo mundo que quiser aparecer por lá e dar um abraço na gente. Abraço assim, né? Com álcool em gel, com máscara e tudo que a gente precisa para se proteger. Quer entrar em contato com a gente, mandar seus feedbacks, mandar suas ideias, críticas, dúvidas? Fala com a gente pelo nosso e-mail perdidosnaparalaxe@gmail.com. No Instagram é perdidosnaparalaxe e no Twitter é ppparalaxe. Nos sigam também nas redes sociais. A Débora é a filósofa ponto de interrogação. Eu no Twitter sou Fran_Costa. No Instagram Fran_Costa. E a Raquel no Instagram é Raquel R. Roche. E fica aí que ainda tem programa.
Gente, Então, olha só, como esse programa não tem convidado, a gente não tem Faz Teu Nome, e esse programa é sobre um artigo, de certa forma, então vamos para as considerações finais.
Então, que mulheres vão dominar o mundo.
E a América Latina vai ser toda feminista.
Ai, gente, muito profunda que eu fui. Nossa, foi incrível. Não, gente, eu acho que, assim, para dar esse arremate final, a gente continua pensando, produzindo, valorizando as pessoas que vêm nessa caminhada com a gente. O artigo é sobre essas mulheres que conseguem, em meio a tudo que a gente falou, ainda produzir e enfrentar no dia a dia, que mesmo a gente produzindo ainda são muitos percalços, que não vamos ficar aqui contando todos os detalhes sórdidos disso. A gente gostaria, mas só depois de tomar umas cachaças. Mas que a gente consiga ir valorizando as nossas amizades, as pessoas que caminham com a gente, que produzem, e que a gente vê que tem uma capacidade de colocar isso pra frente. Ai, gente, olha a coincidência, eu falando aqui, a Gilbênia. Beijo, a Gilbênia, acabou de mandar, apareceu aqui no WhatsApp.
Que é citada no artigo, né?
E aí, ela é citada no artigo e ela tá aqui. Amiga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que falando aqui no WhatsApp.
A Gilbênia não só citada no artigo, mas todo mundo que eu tô assistindo a apresentação de projeto, todos os meus alunos desse semestre lá do mestrado de humanidades lá da Unilab, eu indiquei o livro da Gilbênia nas referências. Não tem como falar de estudos antirracistas, de estudos decoloniais sem citar a Gilbênia, e é uma honra poder citar mulheres com trabalhos tão bons assim para os alunos.
Ah, em breve ela vai estar aqui no programa.
Sim. Gente, outra coisa, agradecer todo mundo que veio participando da campanha SOS Mães Solo, né, que a gente tava nessa campanha durante a pandemia e ainda leva à frente, que é para ajudar as mães, né, as mulheres que passam por dificuldades, que pode ser qualquer uma de nós, até eu já passei as minhas dificuldades quando o Luan também era pequeno e sei muito bem como é que é, e eu tô falando disso porque nós, as mulheres que produzem, a Karina, a Ohana, a Cris, que estão aí no SOS Mães Solo, fomos convidadas a receber o prêmio da Assembleia Legislativa da Comissão de Direitos Humanos.
Aê,
eu tô aqui me assando. Mas isso é fruto das mulheres da comunidade, do José de Euclides, que é onde a gente tem colaborado com elas, também faz uma mobilização muito grande. E assim, a gente ajuda, mas no final, quem ganha muito é a gente também, por aprender coisas tão incríveis com elas. E a oportunidade que essa campanha teve de eu conhecer pessoas do Brasil inteiro que se mobilizaram em ajudar. É uma ajuda que vem com absorvente, com produto de higiene, com dinheiro, não sei o quê, mas isso cria uma rede de relação tão bacana, que é isso que eu tô falando que é um ganho pra gente que tá na campanha, né? Que a gente encontra pessoas muito incríveis nesse caminho. Então, esse prêmio que a gente tá recebendo é de todo mundo que participou da campanha. Obrigado, gente.
Então, é isso, gente. Leia aí o artigo da gente, leiam mulheres, valorizem o trabalho das amigas, das colegas, das profissionais que vocês não conhecem, mas que vocês admiram. É, entendam que fazer filosofia também é se posicionar no mundo. E enquanto filósofas, estamos aqui, eu e Débora, nessa jornada de se posicionar politicamente, de construir pensamento filosófico que leve em conta o pensamento de outras mulheres, e arrastando essa bandeira, né? Não é nem arrastando, mas
carregando
essa bandeira.
Voando em cima dela igual a nuvem do Goku.
Ai, queria muito a nuvem do Goku.
Uma bandeira filósofas do Goku. Gente, que besteira.
A gente fala besteira, mas a gente também fala coisa séria, e a coisa séria é valorizem o corre das amigas de vocês, valorizem o corre de outras mulheres, não desmereçam o trabalho alheio e sigam em frente. E eu recebi o meu diploma de doutorado hoje. Finalmente, depois de 2 anos que eu defendi a tese.
Muito bem.
E só consegui terminar esse doutorado porque tive o apoio de mulheres incríveis comigo, as minhas amigas. Beijo, Evelyn, que é a nossa apoiadora e tá aqui ouvindo. Beijo pras meninas que ouvem a gente sempre, que tiveram comigo na minha jornada de doutoramento. Então, assim, se eu recebi o diploma e consegui segurar a marimba do doutorado, porque nesse caminho eu encontrei um feminismo de apoio. Então isso é muito importante trazer aqui hoje nesse programa.
Então é isso, gente. Percebemos com tudo isso que lugar de mulher é sendo podcaster, escrevendo artigo, virando doutora, é dançando, é sendo professora e o que mais carga d'água ela quiser e puder. É isso, beijão, tchau, 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 tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Eu queria ser a herdeira pra estudar só por gosto.
É. Mandem pix.
Mandem pix.
nesse último dia 15 de dezembro de 2021, infelizmente perdemos a grande pensadora e ativista Bell Hooks. A gente só tem a agradecer por tudo que essa mulher fez pelo feminismo, pela teoria crítica, pela filosofia, pela educação. Enfim, fiquem os seus escritos, a sua força e o seu exemplo.